para armazenar temporariamente mais de 37 milhões de litros de água da chuva, cerca de 15 piscinas olímpicas cheias, para ter uma ideia. O objetivo é liberar o volume de forma gradual na rede, reduzindo a sobrecarga do sistema e, consequentemente, os pontos de alagamento. O investimento foi de 11,9 milhões de reais. Essa obra, diz aí o presidente, ou diretor-presidente do DEMAI, Vicente Perrone, essa obra beneficia diretamente 25 mil pessoas que residem nos bairros atingidos. Mas o benefício é ainda maior quando consideramos o impacto indireto para todos que circulam pela região. Estruturas como esta, que muitas vezes passam despercebidas no dia a dia da população, que dão robustez ao sistema de drenagem. Além do reservatório, foram implantados cerca de 170 metros de galerias de chegada à bacia do Arroio Areia. Material especial, conhecido como geomanta, também foi instalado para proteger as calhas centrais e o solo no entorno da estrutura. A construção da bacia de amortecimento integra o conjunto de 26 obras, aquilo que estávamos falando aqui, né? 26 obras previstas no projeto de macrodrenagem do Arroio Areia, e até o momento 12 intervenções já foram concluídas. Outras duas seguem em andamento, que é a construção da nova EBAP, que é a Estação de Bombeamento de Águas Pluviais 7, na Avenida Sertório, e o reservatório R10, na Praça Inspetor Irani Bertelli. O projeto do Arroio Areia está orçado em 108 milhões de reais. A iniciativa beneficia cerca de 180 mil moradores dos bairros Anchieta, Boa Vista, Bom Jesus, Chácara das Pedras, Cristo Redentor, Higienópolis, Jardim Europa, Jardim São Pedro, Passo da Areia, Santa Maria Gorete, São João, Três Figueiras, Vila Ipiranga e Vila Jardim, com melhorias na drenagem urbana. Está então concluída a obra de reservatório que reduz alagamentos na zona norte de Porto Alegre. Foi aí a obra do reservatório R15, bacia de amortecimento que reduz alagamentos nos bairros Passo da Areia e Santa Maria Gorete, na zona norte.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Júlio Rafael.
E tivemos essa semana a oitiva, né, com a empresária amiga de Lulinha, a Roberta Lutzinger, e em depoimento, a Polícia Federal, ela disse e negou ter repassado ao filho do presidente dinheiro do careca do INSS. A empresária Roberta Lutzinger prestou depoimento à Polícia Federal no inquérito que apura fraudes no INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social, e afirmou aos investigadores que nunca repassou dinheiro a Fábio Luiz Lula da Silva, filho mais velho do presidente da República. Roberta admitiu ter prestado serviços e recebido pagamentos do empresário Antônio Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS. Mas disse que atuou na regulação do mercado de canabidiol no Brasil e afirmou não ter conhecimento que ele tinha envolvimento com desvios de aposentadorias. A Polícia Federal apura se Lulinha foi sócio oculto do Careca do INSS em negócios envolvendo canabidiol. A defesa do filho do presidente já admitiu que ele teve uma viagem a Portugal paga pelo Careca do INSS para prospectar negócios, mas disse que ele não fechou nenhum contrato com o empresário. Uma das linhas de apuração é se Roberta dividiu os pagamentos com Lulinha. Ela recebeu R$1,5 milhão de reais do Careca do INSS, conforme os registros obtidos pela Polícia Federal. No depoimento, prestou nenhum serviço sobre a regulação de canabidiol no Brasil e, por isso, não recebeu pagamentos do Careca do INSS. Ela confirmou ter apresentado Lulinha ao empresário e disse que tem relação de amizade com o filho do presidente há muitos anos. Em nota, a defesa de Roberta afirmou que seus esclarecimentos derrubam a tese acusatória. E aí, claro, o depoimento ocorreu em um momento no qual a Polícia Federal trocou o delegado que coordenava as investigações da Operação Sem Desconto, que ouviu aí, houve até discussão a respeito. André Mendonça ficou sabendo até posterior à mudança, duas semanas depois, parece, e convocou a Polícia Federal ali em uma reunião na sexta-feira passada, né? Aí para ter uma reunião e obter esclarecimentos pela mudança, né? Até então, o caso estava sendo coordenado, então, pelo delegado-chefe da Divisão de Repressão a Crimes Previdenciários da Polícia Federal, que havia sido responsável por medir medidas de investigação contra Lulinha. Ele pediu medidas de investigação contra Lulinha como a quebra do seu sigilo bancário. Mudou-se o delegado. Polícia Federal afirmou em nota que decidiu transferir a investigação para a coordenação de inquéritos nos tribunais superiores. Com isso, o delegado que coordenava o caso acabou sendo substituído. Polícia Federal afirma que fez a mudança para dar maior estrutura e potencializar recursos para a investigação. Bom, a mudança, é claro, como falei, desagradou a oposição, que acusa o governo de interferir na autonomia da Polícia Federal. E para o líder da bancada do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, não existe coincidência. Ele acha e desconfia-se que houve alguma alteração aí a pedido, né? E a pergunta que fica e que ficou pendente é o questionamento justamente daqueles que foram feitos ao Roberto Lutzinger e ao Careca do INSS. Era uma pergunta simples, né? E todos haviam ali, esperavam, e era expectativa, claro, né? Mas havia uma situação quase que evidente que seria feita a pergunta. A pergunta, indicando ali naqueles envelopes, nas anotações, a pergunta era simples. Quem era o filho do rapaz? Quem era o filho do rapaz? Não foram feitas tais perguntas, não foi feita especificamente essa pergunta, questionamento de quem era o filho do rapaz, o que deixa dúvidas, né? Por que não foi perguntado? Era uma pergunta simples, uma resposta mais simples ainda, né? Era clara a resposta, que obteriam ali a informação daquilo que respondessem, né? Investigariam se era verdade ou não. Era simplesmente explicar quem era o tal filho do rapaz. Não foi perguntado.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Júlio Rafael.
E um agricultor achou petróleo em seu terreno no Ceará. Saber um pouquinho dessa informação, saber se ele pode ter lucro também com o petróleo encontrado, né? Vamos saber um pouquinho mais aí. A conclusão da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, divulgada então nessa semana sobre o petróleo encontrado em Tabuleiro do Norte, gerou novos debates sobre os direitos do proprietário das terras, o agricultor Cidrônio Moreira. Saber até por curiosidade, né? A gente vê aqueles filmes, né? Encontrando petróleo, ou seja, você encontrando petróleo em seu terreno, imagina, você ficaria rico, milionário, né? Tudo aquilo que se tem ideia e pensa que é assim que funciona, entender que seria aqui no Brasil, como a lei rege essa circunstância. E de acordo com a legislação brasileira, apesar do material ter sido encontrado durante a perfuração de poços artesianos em propriedade privada, recursos minerais e depósitos de hidrocarbonetos pertencem exclusivamente à União. A decisão está prevista na Lei número 9.478, de 1997, que estabelece que os depósitos de petróleo e gás natural existentes no território nacional são de propriedade da União. A exploração dessas áreas constitui um monopólio, que significa que apenas o Estado ou empresas autorizadas mediante contratos de concessão ou partilha de produção podem realizar a extração e venda do combustível. O agricultor, portanto, não detém a posse do material encontrado no sítio Santo Estevão, que esse é o nome do sítio do agricultor. Portanto, se encontrar petróleo no seu terreno, na terra de sua casa, não será seu, né? Será da União, do governo. No entanto, caso a viabilidade comercial já da jazida seja confirmada e a exploração inicie, a legislação garante que o dono da propriedade receba uma participação que varia entre 0,5% e 1% do valor da produção realizada no local, além de indenizações em caso de necessidades de uso da área para instalação de infraestrutura. Ó, é um benefício aí. Apesar de a área ter atraído atenção e propostas de compra não oficiais após a descoberta, a família Moreira informou que não tem interesse em vender o sítio onde mora há mais de 20 anos. Em novembro de 2024, na tentativa de garantir água para os animais devido à baixa pressão da adutora local, o agricultor fez um empréstimo de R$15 mil para perfurar poços no terreno. A ANP concluiu que a substância encontrada por uma família, então, em Tabuleiro do Norte, no interior do Ceará, no último mês de março, se trata mesmo de uma amostra de petróleo cru. O relatório foi enviado pelo órgão ao proprietário do terreno agora nessa semana e também foi encaminhado para a SEMA do Ceará, Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Estado do Ceará, que poderá avaliar a necessidade de medidas e ou até mesmo orientações ao proprietário sobre aspectos relacionados a questões ambientais. Com o resultado da análise, a ANP informou que abriu um processo administrativo para promover a avaliação técnica da área e do seu contexto geológico. O objetivo é analisar a eventual inclusão do bloco exploratório da oferta permanente de concessão, principal modalidade de licitação de áreas para exploração e produção de petróleo e gás no país. A agência reguladora ressaltou, no entanto, que não há prazo estabelecido para a conclusão desse estudo e que não existe garantia de que a inclusão vai acontecer. Para que a área entre no edital da OPC, que é essa oferta permanente de concessão, o processo precisa passar por diversas etapas que envolvem aprovações internas, além de avaliações de outros órgãos ambientais e ministérios. Foi solicitado aí, né, um posicionamento do governo do estado do Ceará e também não se deu retorno sobre essa circunstância, né? Está na expectativa também aqui. Mas o achado inusitado aconteceu no sítio Santo Estevão, então, também conhecido como Baixa do Juazeiro, uma propriedade rural de 49 hectares, gerida pelo agricultor Cidrônio Moreira. Em novembro de 2024, na tentativa de garantir água para os animais, que é aquilo que falamos, né? Ele fez um empréstimo de R$15 mil para perfurar poços no terreno. Ao atingir mais de 40 metros de profundidade, na primeira tentativa, os trabalhadores encontraram um líquido escuro, viscoso, inflamável e com forte odor no lugar do lençol freático. A segunda perfuração foi feita a cerca de 50 metros de distância, mas aos 23 metros de profundidade, a mesma substância voltou a aparecer, levando à suspensão definitiva das escavações. Lembra aquele, também as animações, né? Lembra que perfurando e saltava, jorrava petróleo? Pois é, não é bem assim, né? Ou seja, localiza, mas não consegue, jorrando, pelo menos nessa profundidade, pelo menos indicativo, né? Antes do laudo oficial da ANP, amostras recolhidas do poço já haviam passado por análises preliminares no Instituto Federal do Ceará e na Universidade Federal Rural do Semiárido. Os testes físico-químicos indicaram que o material era uma mistura de hidrocarbonetos com propriedades semelhantes às do petróleo extraído em terra da bacia Potiguar. Em março de 2026, técnicos da ANP e da SEMA, que é a Secretaria do Meio Ambiente do Ceará, visitaram o local, recomendaram o isolamento da área e coletaram as amostras que agora confirmam a presença de óleo cru. Aí então, foi encontrado petróleo em terras, no sítio de um agricultor no Ceará, e aí para entender um pouquinho como é que funciona, né? Quem detém os direitos é o governo, né? Que permite ali, faz contratos de concessão para que alguém possa extrair o petróleo, né? Mas aí é um contrato de concessão e quem detém o direito é o Estado. E tem um percentual para quem aí é dono da propriedade, onde foi encontrado o petróleo, né? No caso aqui, o agricultor Cidrônio Moreira, que é uma participação que varia entre 0,5% e 1% do valor da produção realizada no local, além de indenizações em caso de necessidade de uso da área para instalação de infraestrutura. O petróleo não é dele, não é seu, se você achar na sua casa e no seu terreno, mas tem uma participação, pelo menos ali, que pode trazer benefícios interessantes, né? Imagina, 0,5% a 1% pode ter aí um bom valor aí a ser recebido, provavelmente.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Júlio Rafael.
E o Partido Democracia Cristã abre processo e prevê expulsão sumária de Aldo Rebelo. Aldo Rebelo, que até então era o pré-candidato do partido à presidência da República. Em nota, a direção nacional do Partido Democracia Cristã comunicou que abriu um processo de procedimento disciplinar para punir o político Aldo Rebelo, pré-candidato à presidência pela sigla, até semana passada. Segundo a sigla, Rebelo será expulso sumariamente do partido em razão de gravíssimos fatos e provas apurados. O desligamento será informado à Justiça Eleitoral. O partido substituiu Aldo Rebelo pelo ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, na disputa pela vaga à presidência da República. Conforme nota, as recentes afirmações de Aldo Rebelo à imprensa nacional não condizem com os valores democratas cristãos. O partido relata ter feito diversas tentativas de resolução harmoniosa que foram frustradas pela reiterada intransigência do recém-filiado. Em entrevista, na última quarta-feira, Rebelo afirmou que a substituição se deu a um escândalo ligado ao Banco Master em Alagoas. A Prefeitura de Maceió comprou 116 milhões de reais em títulos podres do Banco Master pelo Instituto de Previdência de Maceió. O prefeito era o filho do deputado João Caldas, presidente nacional do Democracia Cristã, explicou. Ele afirmou também que, temendo uma investigação neste momento, João Caldas procurou ter proteção de um ex-ministro da Suprema Corte. Na terça-feira, o presidente da sigla também confirmou que Joaquim Barbosa é o nome do Democracia Cristã para disputar o Palácio do Planalto e que isso estaria sendo discutido, inclusive, com outras agremiações partidárias. Apesar disso, Aldo Rebelo disse que a única pré-candidatura da legenda é a dele. Até agora, Joaquim Barbosa não se manifestou, não se sabe nem se ele está no Brasil. A decisão do presidente do Democracia Cristã de anunciar o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal como presidenciável teria causado constrangimentos internos, de acordo com o Rebelo. O diretório do Estado de São Paulo, por exemplo, já teria se manifestado contrário ao nome de Barbosa, versão que é rechaçada por João Caldas. Aqui está, então, turbulento nesse momento. Partido Democracia Cristã, que tinha colocado como pré-candidato Aldo Rebelo, que pontuava muito fraco aí nas pesquisas, pelo menos nesse momento, indicando a pontuação muito baixa ali. E aí depois trouxe o nome de Joaquim Barbosa, que é um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, que saiu lá em 2014 e que foi, claro, teve um clamor popular na época. Ele foi o responsável ali, ele foi relator do Mensalão e já havia ali investigações, levou muita gente à prisão, enfim. Inclusive o Valdemar Costa Neto, presidente do Partido Liberal, né, do PL, foi preso pelo Joaquim Barbosa. E o Valdemar Costa Neto, inclusive, criticou essa semana, questionando a capacidade de Joaquim Barbosa, né, quando soube no nome dele ser indicado aí a candidato à presidência. E aí, claro, né, imagina ele, que foi o algoz, né? O algoz foi o Joaquim Barbosa, né, de Aldo Rebelo, não falaria outra coisa senão ainda colocar em descrédito, né? Mas Joaquim Barbosa, então, esteve ali em alta naquela época. Tanto é que foi, como falei, teve um clamor popular ali que ele fosse candidato à presidência, e havia as eleições de 2014. Na realidade, já começou em 2013 aquele clamor, né? O movimento. Havia o Joaquim Barbosa com aquela toga e balançando como se fosse uma capa, né? Como um herói. Sempre em busca de heróis no Brasil, né? E ali, então, como teve uma relatoria, no caso muito importante, que foi o Mensalão, mal sabíamos nós naquela época que ainda teríamos Lava Jato, Banco Master, INSS, mas enfim, lá no Mensalão já teve aquela situação que foi elevado a herói, o Joaquim Barbosa, que quase foi candidato a presidente. Ele deixou para responder essa posição no ano de 2014 mesmo, o ano das eleições, no último momento de inscrição ali. Aí ele resolveu não se candidatar à presidência e resolveu sair também do Supremo Tribunal Federal. Ele que estava mais de 11 anos, 11 anos e meio, como ministro do Supremo Tribunal Federal, ele resolveu sair, isso aos 59 anos de idade somente. E agora, depois de 2018, se filiou a um partido, o PSDB, mas não levou adiante também, né, a proposta, a situação de candidatura. E agora retorna em 2026, provavelmente aqui, falta declaração do próprio Joaquim Barbosa, né, confirmando aqui se realmente se colocará à disposição para ser pré-candidato, né, mas o Democracia Cristã apresentou como tal. Então, e claro, Aldo Rebelo, que até então era o pré-candidato do partido, não gostou nada. Havia dúvida se a inscrição, a filiação do Joaquim Barbosa no partido tivesse acontecido dentro do prazo estabelecido, né, foi questionado, o partido apresentou que ele foi inscrito em tempo, né, no dia 2 de abril, quando o limite era 4 de abril. E aí, claro, o Aldo Rebelo falou em judicializar, inclusive, além das declarações que fez, que agora o levam a esse ambiente hostil, né, do próprio partido em relação a ele, que prevê processo e prevê expulsão sumária do partido, o Aldo Rebelo.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. A Rádio Pampa é mais uma emissora da Rede Pampa de Comunicação, a maior rede de emissoras FM do sul do país.
Ouça a Rádio Pampa enquanto trabalha ou estuda no seu computador. Acesse radiopampa.com.br.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande.
Paula Cardoso.
Rádio Pampa, a rádio das notícias.
Oito horas, três minutos, 8:03, 16 graus a temperatura aqui em Porto Alegre. Vamos juntos, deixando você muito bem informado conosco aqui na Rádio Pampa, a rádio das notícias. É hora da gente conferir os destaques de capa do nosso portal, osul.com.br. Vem comigo.
Rádio Pampa, a rádio das notícias.
Leia em osul.com.br. Trump diz que novo acordo com o Irã será diferente do firmado no governo de Barack Obama. Ministro Flávio Dino diz não ver ilegalidade na prisão de Deolane Bezerra e nega liberdade à influenciadora. Mega Sena, 30 anos, aposta do Rio de Janeiro e Bolão de Fortaleza dividirão prêmio de 336 milhões de reais. China realiza lançamento de missão espacial tripulada. Tribunal Superior Eleitoral reforça que o uso de igreja em campanha configura abuso de poder. Desenrola 2.0. Saiba como funcionará o uso do FGTS para pagar dívidas. Crise do Master foi ligada indevidamente ao Supremo, mas é sistêmica, diz ministro Gilmar Mendes. Ainda em Osul, o governo gaúcho alerta sobre a importância da vacinação contra o sarampo antes de viajar para assistir à Copa. Irmãs teresianas de três continentes visitam Cristo Protetor de Encantado. O governo realiza licitação para construção de escola no litoral norte gaúcho. Desembargadora Maria de Lourdes assume a presidência do Tribunal Regional do Rio Grande do Sul. Semana Nacional da Conciliação Trabalhista inicia nesta segunda com 4.800 audiências agendadas no Rio Grande do Sul. Ainda em Osul, obra de fechamento definitivo da Comporta 9 é concluída na área central de Porto Alegre. Cinco comunidades serão atendidas nas unidades móveis de saúde na capital. Manutenções afetam o abastecimento de água na zona sul, leste e norte de Porto Alegre nessa semana. Esses e outros destaques você confere no nosso portal osul.com.br. 8:06. Continue conosco aqui na Rádio Pampa.
É grátis. Acesse osul.com.br. Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande.
Paula Cardoso.
Rádio Pampa, a rádio das notícias.
8:07, 8:07, seguimos com mais informações aqui na Rádio Pampa e a gente fala como é que vai ser o tempo para esse início de semana aqui na capital. Hoje a gente teve dia começando nublado, depois abriu, o céu ficou bem aberto e a temperatura amena. A gente tem nesse momento céu aberto também, já à noite, claro, e a temperatura na casa dos 16 graus. Como é que fica segunda-feira? O sol aparece com nuvens na maior parte do Rio Grande do Sul nessa segunda, mas no decorrer do dia a nebulosidade aumenta com avanço a partir do noroeste de áreas de instabilidade que trazem chuva. Já pela manhã, não se afasta a chuva do noroeste gaúcho e da tarde para noite pode chover em mais pontos, como no centro, Alto Uruguai, Planalto Médio, Vales, Serra, Grande Porto Alegre e o litoral norte. Mais a oeste e ao sul, o tempo segue firme. O dia começa frio, mas sem as mínimas tão baixas da semana passada. Já à tarde terá máximas perto, ao redor dos 20 graus, acima em alguns momentos, na maioria das cidades. Aqui na capital, a mínima será de 11. Já a máxima pode chegar aos 19 graus na capital. Então a gente tem aí, ainda vai cair um pouco mais a temperatura durante essa noite. A gente tem 16 graus neste momento, a mínima para amanhã, então, de 11. E a máxima pode chegar aos 19 graus aqui em Porto Alegre. E isso na segunda-feira pode subir um pouco mais, até 22, na verdade. E a gente tem chuva para segunda e também para terça-feira. Agora é 8:09, continue ligado conosco.
Rádio Pampa. Rádio das Notícias.
Horas 9:00, 16 graus a temperatura aqui em Porto Alegre. Seguimos com mais informações aqui na Rádio Pampa. E as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, começam, o Enem 2026, começam nessa segunda, de acordo com o Ministério da Educação e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP. O edital do Enem foi divulgado na última sexta. A inscrição ela é automática para estudantes concluintes do ensino médio. Entre as novidades do Enem 2026 está a inscrição automática para estudantes concluintes do ensino médio na rede pública. O procedimento será realizado com base nos dados enviados pelas redes de ensino ao MEC. As inscrições para o exame começam amanhã, 25 de maio, e seguem até 5 de junho, exclusivamente na página do participante, que é enem.inep.gov.br/participante. O mesmo com a inscrição pré-preenchida, o estudante deverá acessar o sistema do Enem pela página do participante para confirmar sua participação e complementar informações, como o município onde deseja realizar as provas, a língua estrangeira escolhida e a necessidade de recursos de acessibilidade, se for o caso. O prazo de 25 de maio a 5 de junho também vale para os pedidos de atendimento especializado e tratamento por nome social. Os participantes que tiverem a isenção da taxa de inscrição aprovada também deverão realizar a inscrição no exame. Para estudantes não isentos, a taxa de inscrição continua no valor de R$ 85,00 e pode ser paga por boleto gerado na página do participante, PIX, cartão de crédito e débito em conta corrente ou poupança, depender do banco. O prazo para fazer o pagamento vai até o dia 10 de junho. No edital do Enem 2026, é possível conferir todas as regras da edição, como cronograma, procedimentos para atendimento especializado e demais orientações aos participantes. Outra mudança prevista para essa edição é a ampliação dos locais de aplicação das provas. O INEP, que é o instituto que faz o Enem, estima aumentar para cerca de 10 mil o número de escolas que receberão o exame em todo o país. A expectativa é aproximadamente 80% dos concluintes da rede pública realizem as provas na própria escola em que estudam, medida que busca facilitar o acesso ao exame e reduzir deslocamentos. Para os estudantes que precisarem realizar a prova em outro município, o MEC estuda alternativas de apoio logístico para transporte entre cidades. Também o Enem 2026 continuará possibilitando a certificação da conclusão do ensino médio para participantes maiores de 18 anos. Para utilizar o exame com essa finalidade, o interessado deverá indicar essa opção no momento da inscrição. De acordo com o edital, poderão pleitear o certificado de conclusão do ensino médio ou a declaração parcial de proficiência os participantes que estiverem com 18 anos completos até o primeiro dia de aplicação das provas e que não sejam concluintes ou egressos do ensino médio. Os participantes que necessitam de atendimento especializado devem fazer a solicitação no momento da inscrição no Enem. O atendimento é voltado para pessoas nas seguintes condições: baixa visão, cegueira, visão monocular, deficiência física, auditiva, intelectual e surdez, surdo-cegueira, dislexia, calculia, déficit de atenção, transtorno do espectro autista, gestantes, lactantes, diabéticos, idosos e estudantes em classe hospitalar ou em outra condição específica. Também o nome social. Travestis, transexuais ou transgêneros receberão esse tratamento automaticamente de acordo com os dados cadastrados na Receita Federal. Nesse contexto, antes de se inscrever, o participante deverá verificar o seu cadastro na Receita e, se for o caso, atualizá-lo. Também, os participantes do PED-Meia que concluírem o ensino médio em 2026 e participarem dos dois dias da prova do Enem receberão um incentivo adicional de R$ 200. O pagamento do incentivo extra será efetuado após a confirmação da conclusão da etapa de ensino na mesma conta bancária utilizada para as demais parcelas do programa. As provas acontecem em 8 e 15 de novembro deste ano. Inscrições do Enem começam nesta segunda-feira e vão até o dia 5 de junho. 8 horas, 14 minutos, a temperatura aqui em Porto Alegre, na casa dos 16 graus.
A Rádio Pampa é mais uma emissora da Rede Pampa de Comunicação, a maior rede de emissoras FM do sul do país. Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Paula Cardoso. Rádio Pampa, a rádio das notícias. Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Júlio Rafael.
E o ministro Gilmar Mendes pediu vista e suspendeu o julgamento sobre prisão de pai de Vorcaro. Pois então, ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, pediu vista e suspendeu na sexta-feira, agora, o julgamento de referendo da prisão preventiva de Henrique Vorcaro, pai do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Henrique e outros 6 investigados no caso sobre fraudes financeiras do banco foram presos no último dia 14, em mais uma fase da Operação Compliance Zero. O ministro André Mendonça, que é o relator do caso, foi o primeiro e único a se manifestar. Ele voltou para manter a própria decisão. Os alvos eram integrantes dos grupos A Turma e Os Meninos, uma estrutura composta por pessoas de perfil hacker e voltada a ameaças e obtenção de dados sigilosos. Segundo a investigação, Henrique ocupava uma posição de relevo como demandante e operador financeiro dos pagamentos da turma. Ele é acusado de custear o núcleo e de ser um dos beneficiários do esquema financeiro. Com a determinação das prisões, os ministros da segunda turma precisam avaliar se concordam e mantêm a decisão de André Mendonça. O caso está sendo analisado em sessão virtual, modelo no qual os magistrados possuem uma semana para registrarem os votos no sistema. Além de Mendonça, participam do julgamento os ministros Gilmar Mendes, Cássio Nunes Marques e Luiz Fux. Dias Toffoli, que também integra a segunda turma, deve se declarar suspeito e não participar da votação, como tem feito em todos os casos, né, relacionados ao Banco Master. A suspeição é um instrumento jurídico em que juízes se abstêm de participar de um julgamento por dúvidas sobre sua impacto a vínculos como amizade com as partes, interesse no caso, entre outros. Preso no dia 14 de maio, em Belo Horizonte, Henrique Vorcaro, pai do dono do Banco Master, do extinto Banco Master, né, Daniel Vorcaro, é apontado pela investigação da Polícia Federal como um dos beneficiários do filho, que chegou a depositar recursos na conta bancária do pai. A prisão foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal e faz parte de nova fase da Operação Compliance Zero. Segundo o seu perfil no LinkedIn, Henrique Vorcaro é diretor-presidente do grupo Multipar, que é investigado pela Polícia Federal por suspeita de manter atividade financeira envolvendo o Banco Master. Há então informação de que Gilmar Mendes pediu vista e suspendeu julgamento sobre prisão de pai de Vorcaro. Henrique Vorcaro e outros 6 investigados no caso sobre fraudes financeiras do banco foram presos no último dia 14 em mais uma fase da Operação Compliance Zero.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Júlio Rafael.
Justiça libera 2,5 bilhões de reais para pagar atrasados de beneficiários do INSS. Destaque lá para você no Jornal O Sul, saber um pouco mais sobre essa informação. O Conselho da Justiça Federal autorizou a liberação de 2,5 bilhões de reais para o pagamento de mais de 208 mil pessoas que ganharam ações judiciais de menor valor contra órgãos federais. Os recursos correspondem a 163,4 mil processos protocolados até abril de 2026. As chamadas requisições de pequeno valor são pagamentos que o governo federal é obrigado a fazer após perder ações judiciais de até 60 salários mínimos. Todos os meses, o Conselho de Justiça Federal autoriza o repasse de recursos aos tribunais regionais federais para quitar ações já encerradas na Justiça. No caso do INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social, os chamados atrasos correspondem a valores que deixaram de ser pagos no passado e que passam a ser devidos após decisão judicial. Isso pode acontecer, por exemplo, quando o beneficiário consegue aumentar o valor da aposentadoria ou benefício após comprovar erro no cálculo ou quando a justiça reconhece que ele tinha direito a receber um benefício que havia sido negado anteriormente. Segundo o Conselho da Justiça Federal, a maior parte desse dinheiro, cerca de 2,8 bilhões de reais, será usada para quitar ações ligadas ao INSS, incluindo revisões de aposentadorias, auxílio-doença, pensões e outros benefícios previdenciários e assistenciais. Ao todo, mais de 132 mil pessoas serão beneficiadas nessa categoria. Os valores retroativos só são liberados para segurados que venceram definitivamente uma ação contra o INSS na Justiça. Isso significa que o processo já foi encerrado e não cabe mais recurso ou contestação sobre o direito ao pagamento. Nesse lote, serão contempladas as pessoas que ganharam causas de até 60 salários mínimos contra o INSS e tiveram pagamento autorizado pela Justiça em janeiro de 2026. Agora, os tribunais regionais federais serão responsáveis por definir quando os valores serão depositados. As datas para saque poderão ser consultadas nos sites de cada tribunal. A informação, então, de que Justiça libera 2,5 bilhões de reais para pagar atrasados de beneficiários do INSS.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Júlio Rafael.
O Pentágono divulgou, na sexta-feira agora, um segundo lote de arquivos desclassificados relacionados a fenômenos anômalos não identificados, como parte de uma iniciativa mais ampla ordenada no início deste ano pelo presidente Donald Trump. A nova divulgação traz detalhes a respeito de OVNIs, objeto voador não identificado. Entre os materiais recém-divulgados está uma lista com dezenas de avistamentos de fenômenos aéreos não identificados entre 1946 e 1950. Esse processo faz parte do recém-criado Sistema Presidencial de Abertura e Relatório para Encontros com o UAPs. O UAPs, no caso, é o fenômeno anômalos não identificados. Pois então, liderado pelo Departamento de Guerra com apoio do Gabinete do Diretor de Inteligência Nacional. A ação atende a uma diretriz publicada por Trump em sua rede social, a Trump Social, em fevereiro de 2026, exigindo a liberação de arquivos governamentais sobre OVNIs e vida extraterrestre. A nova leva de informações foi impulsionada em parte por um pedido feito em 6 de março por 8 membros da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, que exigiram acesso a documentos retidos pelo Departamento de Defesa e pela comunidade de inteligência. Entre os materiais liberados está um vídeo militar, provavelmente gravado por um sensor infravermelho de uma plataforma militar dos Estados Unidos, operando na Síria, em 2021. Outro registro, capturado por um sensor infravermelho na região do Comando Central, mostra 4 objetos não identificados se movendo através do campo de visão do sensor, antes que um 5º objeto apareça repentinamente no canto superior esquerdo da tela. Autoridades do Pentágono ressaltaram que as descrições dos vídeos são apenas para fins informativos e não representam uma determinação conclusiva sobre o que eram os objetos ou a autenticidade do evento. O lote recém-divulgado também apresenta uma extensa lista com dezenas de avistamentos de fenômenos aéreos não identificados entre 1946 e 1950. Os documentos compilam relatos de cientistas, pilotos militares, agentes do FBI e inspetores de segurança de instalações como Los Alamos e Sandia Base, no Novo México. Muitos desses ou dessas observações escrevem as chamadas bolas de fogo verde e objetos de formato em disco, que voavam em trajetórias predominantemente horizontais, sem emitir som e nem deixar rastros de fumaça. A inteligência militar da época notou com grande preocupação que a frequência desses encontros anômalos ocorria majoritariamente perto de instalações governamentais e militares sensíveis. Um dos documentos traz o relato detalhado de um alto oficial de inteligência dos Estados Unidos que relatou ter vivenciado uma série de encontros imediatos que duraram mais de uma hora, no final de 2025. O evento ocorreu à noite em uma área de testes militares no oeste americano. O oficial viajava em um helicóptero com 2 pilotos para investigar fortes estrondos ouvidos nas montanhas locais. Durante a missão, e após serem alertados por radares do Centro de Operações Conjuntas, os pilotos observaram um objeto muito quente próximo ao chão que se dividiu em 2, enquanto o objeto menor emergia e acelerava até sumir de vista. Ao pairarem a cerca de 700 pés de altitude, a tripulação testemunhou inúmeros orbes laranjas voando em todas as direções contra o pano de fundo da montanha. Minutos depois, 2 grandes orbes ovais de cor laranja com centros brancos ou amarelos acenderam lado a lado muito próximos ao rotor do helicóptero, emitindo luz em todas as direções. Em questão de segundos, outros orbes se juntaram a eles, formando uma configuração de T, antes de escurecerem gradativamente e desaparecerem. Além disso, caças militares, que realizavam uma missão de treinamento a 23 mil pés de altitude, entraram no alcance visual. O oficial afirma que orbes do mesmo tipo apareceram diretamente acima dos jatos, igualando a velocidade e a trajetória de voo das aeronaves de combate, em um comportamento que parecia estar perseguindo os caças. O Departamento de Guerra esclareceu que os materiais arquivados no portal representam casos não resolvidos, destacando a falta de dados suficientes para que o governo determine a natureza exata dos fenômenos. Desde o lançamento do portal, em maio, o site já registrou mais de 1 bilhão de acessos em todo o mundo. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmou que os arquivos antes ocultos alimentaram especulações justificadas por anos. O Pentágono já confirmou que um terceiro lote de documentos está sendo ativamente preparado para liberação em um futuro próximo. Então, divulgado mais um lote, então, sobre OVNIs, né? Possíveis OVNIs, discos voadores, quem sabe, divulgaram, então, novos arquivos dos Estados Unidos com relatos sobre OVNIs. Segundo a descrição do Pentágono, um clipe de 20 segundos mostra 4 objetos não identificados se movendo.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Júlio Rafael.
O Papa deve fazer tour pela América do Sul. A viagem acontecerá em novembro. Vamos saber um pouquinho mais detalhes se o Brasil está nessa rota aí, né? O Papa Leão XIV deve fazer uma viagem pela América do Sul no final deste ano. O jornal Teledoce anunciou e noticiou quinta-feira agora dessa semana que o pontífice deve visitar o Uruguai em novembro, citando a Igreja Católica em Montevidéu. O Ministério das Relações Exteriores, uruguaio, confirmou à agência Reuters que Leão está se preparando para ir ao país. O tour pela América Latina, anunciado em fevereiro, deve incluir também o Peru e a Argentina. A visita seria notável no Uruguai, um dos países mais seculares da região, onde a Igreja e o Estado são formalmente separados. Espera-se que a vinda do Papa Leão à região no final do ano atraia grandes multidões. Pontífice foi missionário no Peru por décadas. Leão foi ordenado bispo pela primeira vez na diocese de Chiclayo, no noroeste do Peru, e se tornou cidadão do país sul-americano em 2015. Então, Papa Leão XIV deve passar por Peru, Uruguai e ainda também Argentina, mas não Brasil, pelo menos dessa vez, né? Então, deve fazer uma tour pela América do Sul por esses países. A viagem acontecerá em novembro, segundo informou a chancelaria de uma das nações envolvidas, a Reuters.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Júlio Rafael.
China pode cortar até 25% da importação de soja brasileira até 2030. A nova estratégia de segurança alimentar da China pode reduzir em até 25% as importações de soja até 2030 e afetar diretamente o agronegócio brasileiro, principal fornecedor do grão para o mercado chinês. A avaliação consta no relatório China's Food Future, publicado pela Systemic, em parceria com a Gordon and Biddy Moore Foundation. Segundo o estudo, a China está acelerando medidas para reduzir a dependência externa em alimentos e commodities agrícolas. A estratégia combina aumento da produção doméstica, ganhos de produtividade, mudanças na composição da ração animal e investimentos em biotecnologia e proteínas alternativas. Em 2024, as importações agrícolas chinesas somaram cerca de US$ 237 bilhões, o que consolidou o país como principal destino global de commodities do setor. Atualmente, a China responde por cerca de 60% das importações mundiais de soja e mantém um déficit agrícola de aproximadamente US$ 124,5 bilhões. O Brasil é o principal parceiro. Mais de 60% da soja importada pela China tem origem brasileira, além de cerca de 40% da carne bovina consumida pelos chineses. De acordo com as projeções do relatório, as mudanças em curso podem reduzir em cerca de 23,5 milhões de toneladas as importações chinesas de soja até 2030. O volume representa aproximadamente 25% do nível atual de compras externas do grão. O estudo destaca que hoje cerca de 84% da soja consumida na China é importada, o que evidencia o peso da dependência externa no abastecimento do país. O impacto potencial preocupa principalmente o Brasil, já que aproximadamente 71% das exportações brasileiras de soja têm a China como destino. No caso da carne bovina, a dependência também é elevada. Cerca de 54% das exportações brasileiras do produto seguem para o mercado chinês. Além do Brasil, outros grandes exportadores também concentram vendas no país asiático. Segundo o relatório, a China absorve cerca de 89% das exportações de soja da Argentina e 53% das exportações americanas do grão. Para Patrícia Ellen, sócia presidente do Systemic Latam, o movimento exige atenção dos países exportadores. A China está ampliando o foco em segurança alimentar e buscando reduzir vulnerabilidades nas cadeias de abastecimento. Esse movimento pode trazer impactos importantes para os países exportadores como o Brasil, afirmou. Segundo a executiva, o cenário não aponta necessariamente para uma retração do agronegócio brasileiro, mas reforça a necessidade de adaptação do setor. É um contexto que pede diversificação de mercados, ganho de produtividade e maior atenção às exigências de sustentabilidade e rastreabilidade que tendem a garantir ou ganhar peso nas relações comerciais, disse ela. Até 2040, proteínas alternativas podem atingir participação entre 14% e 16% nos segmentos de carne bovina e frutos do mar na China. Já até 2050, essas fontes podem representar-se entre 35% e 55% do consumo total de proteínas no país, aponta o relatório. Nesse cenário, a China poderá, inclusive, se tornar exportadora líquida, vende mais do que compra em algumas categorias de proteína animal, alterando o equilíbrio global no mercado de alimentos. China pode cortar até 25% da importação de soja brasileira até 2030. Está lá no jornal O Sul para você.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Júlio Rafael.
E Daniel Volcaro trocou de advogado, descontente ali, talvez, o indicativo é esse, né? De que não havia a possibilidade de uma delação, uma segunda delação, rejeição pela Polícia Federal, por exemplo. E, né, dessa forma, fez a troca ali, o indicativo de que tenha trocado para tentar reaproximar e tentar uma segunda delação, uma tentativa de consolidar essa delação premiada. E o indicativo que se faz aqui é de que a saída do advogado de Vorcaro visa reaproximar Mendonça e validar delação. A saída do advogado José de Oliveira Lima, o Juca, da defesa de Daniel Vorcaro, visa uma reaproximação com o ministro relator André Mendonça. A troca vinha sendo arquitetada pelo entorno de Vorcaro após Mendonça e Juca se desentenderem quanto ao alcance da delação premiada. A avaliação no entorno de Vorcaro era de que, da forma como estava sendo conduzida, Juca estaria poupando a cúpula do Congresso e ministros do Supremo Tribunal Federal, gerando reação contrária de André Mendonça. O ministro vem pedindo uma delação sincera e verdadeira e sinalizava que não homologaria qualquer proposta. Em um episódio recente, Juca teria dito a Mendonça que se ele rejeitasse a delação, recorreria à turma do Supremo Tribunal Federal ou mesmo ao plenário. O entorno de Vorcaro passou então avaliar que seria melhor trocar o advogado, caso contrário, o banqueiro enfrentaria anos de prisão. A ideia é de que o advogado Sérgio Leonardo se mantenha no caso, mas há a possibilidade de que um novo criminalista também entre no caso. Informação é que ele e Mendonça desenvolveram uma boa relação. Então, a saída de advogado de Vorcaro visa reaproximar Mendonça e validar delação. Esse é o indicativo. A avaliação no entorno de Vorcaro era de que Juca estaria poupando a cúpula do Congresso e ministros do Supremo Tribunal Federal.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Acesse osul.com.br. Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Paula Cardoso. Rádio Pampa, a rádio das notícias.
Horas 36 minutos, 8:36, 16 graus a temperatura aqui em Porto Alegre. Vamos juntos, deixando você muito bem informado conosco aqui na Rádio Pampa, a rádio das notícias. Lembrando para nossa audiência como é que vai ser o tempo para essa segunda-feira. O sol aparece com nuvens na maior parte do estado nesta segunda, mas no decorrer do dia a nebulosidade aumenta com o avanço a partir do noroeste de áreas de instabilidade que trazem chuva. Já pela manhã, não se afasta chuva no noroeste gaúcho e da tarde para a noite pode chover mais em mais pontos, como centro, alto Uruguai, Planalto Médio, Vales, Serra, Grande Porto Alegre e no litoral norte. Mais a oeste, ao sul, o tempo segue firme. O dia começa frio, mas sem as mínimas tão baixas da semana passada. Já à tarde, terá máximas perto ou redor acima dos 20 graus na maioria das cidades. Em Porto Alegre, a mínima será de 11, a máxima pode chegar aos 22 graus. Então, segunda-feira será menos fria e com temperaturas passando os 20 graus e com instabilidade. 8 horas 37 minutos.
Rádio Pampa, a rádio das notícias.
Horas 38 minutos aqui na Rádio Pampa. Vamos juntos, deixando você muito bem informado conosco aqui na Rádio Pampa, a Rádio das Notícias. Seguimos com mais informações aqui na Rádio Pampa e eu falo agora sobre a guerra da Rússia entre a Ucrânia e Rússia, né? A Rússia contra a Ucrânia, e teve um ataque forte hoje pela Rússia. A Rússia fez ataques contra Kiev, a capital da Ucrânia. Na verdade, foi ontem, após o presidente russo Vladimir Putin ordenar retaliação por uma ofensiva ucraniana que atingiu um dormitório universitário em Starobielsk, cidade ocupada no leste de Luhansk, na sexta-feira, isso dentro do território ucraniano. Durante a noite de sábado, a Força Aérea Ucraniana emitiu um alerta sobre o lançamento de um míssil balístico de médio alcance. O míssil utilizado pela Rússia é chamado de Oreshnik, um projétil russo de alta potência. A ofensiva russa danificou prédios residenciais, escritórios e escolas, deixando ao menos 4 mortos e mais de 80 feridos, segundo as autoridades ucranianas. Essa foi a terceira vez que a Rússia utilizou o Oreshnik contra a Ucrânia desde o início da guerra. Esse míssil, ele é muito potente, tem alcance de milhares de quilômetros e é capaz de transportar ogiva nuclear. O Oreshnik é um míssil balístico de médio alcance e, com seu uso até o momento, indicando alcance de 965 a 1.600 quilômetros. Autoridades de defesa dos Estados Unidos o classificaram como um IRBM, que é um, isso na sigla em inglês, né? Um míssil balístico de alcance intermediário, sugerindo que acreditavam que seu alcance poderia ser superior a 4.800 quilômetros, que é uma distância bem grande. Uma característica distintiva do Oreshnik é a sua capacidade de lançar múltiplas ogivas separadas do míssil principal, até 6 veículos de reentrada múltipla com alvos independentes, que pode conter de 4 a 6 ogivas cada. Separam-se do míssil enquanto ele viaja em velocidade hipersônica. Cada um pode ser apontado para alvos específicos, permitindo que um único míssil balístico lance um ataque de maior escala. O nome, né, da onde vem, Oreshnik, significa aveleira. Devido à sua aparência, quando suas múltiplas ogivas caem na terra em rastros de luz flamejante, os ucranianos chamam o primeiro míssil disparado de Kedrir, que seria cedro. O cedro. Autoridades americanas sugerem que ele pode ser uma evolução ou uma cópia básica do míssil RS-26 Rubesk, desenvolvido inicialmente em 2008. A Rússia e os Estados Unidos estão em disputa sobre a renovação do Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário, que visa proibir completamente esse tipo de míssil, inclusive os mísseis balísticos de alcance intermediário, e reduzir a ameaça de mísseis com capacidade nuclear no continente europeu. Os Estados Unidos se retiraram formalmente do tratado em 2019. O primeiro lançamento do Oreshnik pela Rússia em 2024 ocorreu dias depois do governo Biden autorizar Kiev a disparar mísseis AT-4. da ACMS fornecidos pelos Estados Unidos contra a Rússia. E além de ser potente, é um míssil difícil de ser interceptado. O Oreshnik se move mais rápido do que a maioria dos mísseis modernos, a uma velocidade estimada de 13 mil km por hora. Sua trajetória o leva a uma ascensão íngreme para fora da